Esse é o Pode Crer, o podcast para você tirar o teu projeto do papel e botar ele na rua.
Na
E
rua.
nesse episódio a gente vai revisitar um tema que a gente falou no episódio 10, que é esse tema maravilhoso e que a gente sempre acha importante de lembrar, porque as pessoas subestimam a importância dele. As bolhas sociais. A gente vai tentar finalizar o episódio sem fazer um trocadilho com a gente tá bolhado. Talvez a gente consiga, talvez a gente não consiga.
Não vai dar.
E é um prazer estar aqui contigo, Lucas Morelinho.
Tô aqui dentro da minha bolha. Nesse momento, essa bolha está em São Paulo. E geralmente, mesmo com a bolha, dá pra ouvir moto e avião passando aqui. Infelizmente, tem esses problemas, as bolhas, né? Elas são transparentes. Tô zoando, isso aí não tem nada a ver. Às vezes elas podem ser coloridas também, depende da pigmentação. Mas o que a gente quer falar hoje, um pouquinho, e também é um prazer só, né? Deixa eu cumprimentar o Thiago primeiro. Thiago, um prazer incrível estar aqui contigo e a gente vai falar de bolha, né? E eu acho legal retomar o conceito do que é bolha pra gente pensar um pouquinho fora da bolha também. Dar uma expandida nesse conceito, né? Eu
Sim.
acho que é importante a gente discutir de novo, porque a gente passa uma camada, depois passa outra e outra. A gente também vai evoluindo a forma como a gente pensa, a gente começa a perceber coisas novas na medida que a gente tá aprendendo. Então, como é um conteúdo que, inevitavelmente, eu acho que vai se desenvolver ao longo da minha vida do Thiago, vai se desenvolver ao longo do Pode Crer também. Então, a gente vai ampliando esse conhecimento. E o conceito de bolha, pra gente entender, essa, vamos dizer, tipo, esses grupos, essas tags, essas etiquetas que dividem determinados tipos de comportamento, de perfil, de gostos, de música, de comida, o timinho do coentro, do não coentro, o timinho da paleta mexicana, da não paleta mexicana, enfim, tipo, dessas coisas que dividem a gente em algum nível. E eu, óbvio, falei de algumas coisas que são meio claras de, tipo, gerar algum tipo de discussão, né? Mas tem outras coisas que, às vezes, geram até sentimentos ruins, né? Tipo, afetam a nossa criatividade, fazem a gente não valorizar o nosso trabalho.
Uhum.
Porque todas essas visões, né, do que algo realmente é, ou seja, do que é verdade, vou imaginar que exista um conceito de verdade que eu não acho que exista, porque não tem, né? O que é verdade mundial, né, pra todo mundo. Tipo, tem alguns princípios, mas muda bastante, né, se a gente for visitar. Então, o olhar de cada pessoa tá condicionado ao lugar que ela vive,
uhum.
ou seja, a bolha que ela faz parte. Quais são os contextos onde ela consegue enxergar e é mais confortável pra ela? Isso não é um problema. Isso só é algo que a gente tem que levar em consideração em toda a comunicação, de que o que eu falo, não necessariamente significa a mesma coisa do que eu tô tentando fazer com que aquilo signifique. Exemplo, tem gente que se conhece alguém, tipo, tá saindo com alguém, leva pra casa dos pais, é um movimento muito importante. Pra outro que os pais são desligados e tudo mais, tipo, vai lá, tipo, pô, não é um compromisso, né? E esses casais estão vivendo em famílias diferentes. Já vai ser diferente o tempo de conhecer os pais de um ou de outro, justamente porque pra um significa que vai ficar mais sério, pro outro que não,
uhum.
né? Imagina que a gente tá falando de criação, né? Se a gente tá falando desses exemplos que talvez são mais visíveis, mais conversáveis, né? Mas quando a gente fala de gosto, né? Do tipo, o que é bonito, o que é belo.
Uhum.
Também é afetado pelo conceito de bolha. Dentro do que foi me apresentado como belo a minha vida inteira.
Sim.
O que é bom, o que tem qualidade, né? E aí a gente vai começando a entender o que é perfeito também. Também está restrito a uma visão de bolha. E eu acho que trazer essa discussão agora das bolhas na comunicação, como isso afeta a nossa percepção da gente mesmo, do nosso trabalho e das pessoas, ajuda a gente a exercitar uma comunicação, diríamos assim, mais empática. Mas não para ser simplesmente bonzinho com o outro só, mas para ser bom consigo também.
Uhum.
Para você conseguir, tipo, botar a régua, tipo, na medida mais próxima possível, porque eu acho que certo a gente não vai ter de tentar entender o que o outro tá querendo dizer. Eu acho que um princípio de bolhas muito importante para entender é que todas as pessoas vêm de contextos diferentes, culturas diferentes, têm aprendizados, traumas, alegrias em lugares diferentes da vida. Em algumas pessoas, mesmo que a gente tenha uma história muito parecida de vida, pode ser que os resultados sejam diferentes, porque as escolhas foram diferentes. Nós valorizamos coisas diferentes a partir da cultura ou do lugar que a gente foi crescendo. Né? Das bolhas ao qual a gente cresceu.
Uhum.
Então, da nossa geração aqui ainda, a gente cresceu numa bolha offline para ir para bolhas online. Então, a gente tem mais uma dificuldade aí para tentar interpretar, por exemplo, vamos dizer, comportamentos um pouco mais conservadores quando a gente está no cara a cara com alguém, ou comportamentos mais liberais, ou mais, tipo, explícitos, ou mais raivosos ou mais intensos quando a gente não está perto de alguém, que é o que acontece no universo digital, por exemplo, isso tudo faz parte do contexto de ambiente, né? Ou seja, quais as bolhas que a gente está envolvido, o que, que a gente vê, o que, que a gente valoriza, e para cada pessoa isso é diferente, isso vai afetar em muitos aspectos, né?
Sim.
A gente se apresenta de outra forma, né? A gente se coloca no digital e tenta comunicar alguma coisa para a sociedade, mesmo você não querendo comunicar, você está expressando algo, né? Está público. Então, isso inevitavelmente vai ser uma ferramenta para ser julgado, né? Quando eu falo julgado, não é, tipo, sempre pro mal. Mas eu vou fazer meu julgamento do que você posta a partir do que eu interpreto do mundo para dizer se isso é para mim ou não é. E nessas escolhas que a gente faz, a gente esbarra nos nãos, né? Que a gente recebe. Nos nãos de a minha cultura, ou o que é belo para mim não é a mesma coisa, ou o que não é isso para mim é a mesma coisa. E aqui eu acho que gera vários conflitos sociais, sabe? De não conseguir interpretar não qualquer intenção do autor ou qualquer intenção do criativo, que eu acho que a gente não tem controle disso, mas justamente por não ter controle, né, do tipo de o que vai acontecer com o que você faz, é natural que existam desavenças, né, em relação ao que tu cria e o que aquilo significa para ti e o que aquilo significa para a pessoa que está vendo, não para o seu público, para sua audiência ou para todo mundo, né?
Uhum.
Mas aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que estão vendo, né? É a bolha certa, né? A gente já fez esse questionamento no episódio 10. Então, só retomando esses conceitos que eu acho que aí a gente pode começar a trazer algumas situações onde as bolhas, vamos dizer assim, tipo, elas de fato afetam a nossa vida, né? Em relação à criação, ao senso de perfeição. O Thiago fala dos ministérios, né? Ele pode falar de todos os ministérios que ele tem ali, que o Thiago tem um bando de ministérios aí para botar regras do que deve ser ou não deve ser. Eu acho que justamente essa lógica de não ter um ministério para resolver as coisas e dizer o que é verdade e tudo mais, é justamente porque devem ter várias pequenas delegacias, né? Tipo, nesse sentido, e que elas se conflitam, né?
É, cara, eu quero dar um zoom nesse lance do online e offline, porque para mim essa é uma das coisas mais importantes das bolhas, assim, e mais interessantes hoje em dia. Principalmente num contexto de pandemia, onde muita gente ficou muito tempo online. Eu acho que isso se destacou bastante. Se antigamente eu tinha a minha bolha do futebol, a minha bolha da escola, a minha bolha da faculdade, né, o pessoal, e conseguia notar muito claramente essa diferença, hoje em dia eu também tenho minhas bolhas online, que é a minha bolha da galera que cria conteúdo, é a minha bolha da galera que, enfim, uma série de coisas que eu quero aprender sobre. E é muito interessante observar o fator algoritmo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que talvez muitas pessoas esqueçam. Quanto mais a gente consome sobre algo, quanto mais a gente pesquisa sobre algo, quanto mais a gente fala sobre algo, mais daquele assunto vai voltar pra gente. Então, se você é designer e você pira em aprender sobre isso, você é uma pessoa super motivada, você vai receber muito post sobre design, no seu explorar vai ter muita coisa sobre design.
Pô, Thiago, eu pensei que era o universo.
O universo?
Eu mandava as coisas pro universo, eu recebia, mas eu mando as coisas pro algoritmo e recebo, é tipo isso?
É quase como se o algoritmo replicasse, né, essa coisa da... o algoritmo é um universo à parte.
Caramba. O Dan Brown vai escrever, tipo, um novo livro, né, que agora é o Código do Mark, no caso, né? Ao invés do Código da Vinci, ele vai escrever o Código do Mark para falar sobre como que... qual que é o segredo, né, do algoritmo.
Ia ter muito mais discussões sobre dados nessa pesquisa.
Dan Brown, tem um livro novo para você.
E, cara, o que eu acho mais lindo disso é que a noção das bolhas, na minha opinião, essa consciência de que elas existem e esse papo que a gente tá tendo aqui, eu acho que vai se tornar cada vez mais importante. Eu acho que quanto mais a gente for capaz de constantemente dar esse passo pra trás e reconhecer...
Peraí, calma aí. Eu tô agora num efeito bolha.
Sabe? Mais a gente vai conseguir se virar bem nesse mundo. Seja se comunicando com outras pessoas, seja a gente conseguindo valorizar o nosso trabalho. Eu acho que um exemplo clássico disso é, voltando aí pra coisa de, sei lá, um designer, você... talvez tenha 3 anos de experiência. Você já tá mandando bem, você já tá fazendo umas coisas muito legais, sabe? Só que você acha que você não manda bem, porque você só consome conteúdo, ou você só pesquisa na internet aqueles trabalhos incríveis. Sabe, pessoas que têm, sei lá, muito mais experiência que você, ou que fizeram coisas que te inspiram. Isso acaba te botando pra baixo, porque você acha que você não manda bem. Só que, na verdade, você manda melhor que 99% da população mundial, quando se trata de design, sabe? Então, eu acho que essa noção da bolha é muito importante pra gente. Não só numa questão de valorizar o nosso trabalho, mas também de lembrar que o mundo inteiro não necessariamente se interessa pelos nossos assuntos, né? A bolha não é só uma coisa profissional, ela é uma coisa pessoal também. A gente tava comentando agora os exemplos de uso de dinheiro, né? Eu tava comentando que eu tive uma viagem recente, onde eu tava com o meu amigo, indiano, uma amiga minha finlandesa, a gente viajou pra uma cidadezinha da Itália, e eu fiquei muito observando, assim, eu gosto muito de observar esse lance, assim, como é que cada pessoa se comportava, sabe? Ela queria pegar um táxi pra um lugar, e ele se comportava de uma forma muito estranha em relação a pegar um táxi, sabe? Pra ele, não, peraí, vamos pegar um ônibus, sabe? E eu ficava sempre observando essa coisa, assim, do uso, né? Tipo, ela vem de uma bolha muito diferente da bolha dele, assim, offline, digamos. Então eu gosto muito desse pensamento e só de entender que isso existe, né? Esse fenômeno da bolha, eu acho que só ser capaz de observar já traz um diferencial bizarro, assim, pra gente hoje em dia.
Acho muito engraçado que quando eu fui pra Itália, você falou de Itália, né? Minha família é italiana e então, tipo, eu tenho traços italianos e tudo mais, então era engraçado porque eu tava solteiro na época, então eu tava, tipo, meio que... Tava, tipo, pô, aberto pra conhecer meninas, né? Tipo, pra trocar ideia e tal, tipo... Só que eu nunca conseguia conversar com uma italiana porque eu não chamava a atenção dela. O que era muito comum chamar em outros países. Porque eu era um perfil mais diferente lá, né? Eu era um perfil mais exótico. Então tudo que é mais exótico numa bolha chama mais atenção. Tanto pro bem quanto pro mal. Aí depende do que vai acontecer, né? Se... Você é um turista, por exemplo, no centro de Istambul, você vai ser identificado rapidamente, vai ter um monte de gente querendo te vender uma coisa mais cara, sabe? Mas ao mesmo tempo que você, às vezes, é um brasileiro, tipo, num conceito, tipo, uma cidade pequena lá da Rússia, aquilo vai ser um evento, sabe? Tipo, você vai ser tratado como uma pessoa, tipo, única e tudo mais. E eu gosto desse exemplo, porque lá na Itália eu era basicamente uma pessoa com fisionomia mais italiana, mas que não falava italiano. Inútil, né? Tipo, conversar com... Tipo, se eu for um programa italiano, eu falo alguém que fala a minha língua, né? Então, em alguns contextos, você vai ser menos valorizado, né? E eu tô colocando esse conceito de dividir isso até pra trazer esse ponto, de que são pontos de vista diferentes, né? Talvez pro teu amigo, por exemplo, gastar dinheiro com táxi ia ser algo inútil, né, pra ele. Tipo,
eu vou ganhar 20 minutos, tipo, eu vou gastar 20 minutos a mais, vou economizar muito dinheiro.
Só que aqueles 20 minutos era muito importante pro conforto, pra várias outras coisas que são valores diferentes, né?
Uhum.
Tipo, como é que eu vejo a beleza, né? Como é que eu vejo, tipo, o meu uso com dinheiro? Como é que eu vejo essas coisas todas que mudam de cultura, né? Digo, a gente tá falando de países aqui, tipo, mais próximos, tipo, que é na Europa, mas o Brasil, ele tem uma dimensão continental e tem suas diferenças muito claras, porque tem histórias diferentes, tem revoluções diferentes ao longo do Brasil, a gente tem imigrações diferentes ao longo do Brasil, a gente tem histórias de exploração diferentes ao longo do Brasil, com diferentes tipos de raça, de credo, de formas de pensar, justamente pra gente ter uma diversidade muito grande de culturas do mundo, que essa é a marca do Brasil, né? A diversidade. Só que a diversidade é bonita no discurso, mas muito difícil de lidar, né? A gente tá no momento onde, como criador, a gente fica com muito medo da bolha do outro, né? De entrar na bolha de alguém ou de cair uma mensagem da nossa bolha numa bolha de outra pessoa e aquilo causar um estrago, né? Tipo, um estrago no sentido, tipo, uma interpretação ruim, né? Como eu não ia conseguir... Ou talvez eu fui incompetente mesmo, mas, tipo, eu ia conseguir, tipo... um date lá, tipo, na Itália, com uma italiana, porque ia ser muito difícil pra mim. Porque em outro lugar... seria completamente tranquilo. Como em algumas situações, tipo, algumas decisões ou formas culturais ou formas de eu pensar, eu não tô falando que isso é tipo, ah não, mantém essa tua característica preconceituosa, né? Mas a única forma de lidar com preconceito, que seja essa palavra, né? Do, tipo, eu não conheço outra bolha, eu tenho um conceito do só que me aparece daquela bolha, do que eu julgo daquela bolha, e quando eu acesso eu vejo que é diferente, as pessoas têm as suas motivações para fazer as coisas que elas fazem, cada um tem uma história de vida, né? Quando a gente humaniza, né, tipo, essas bolhas, do tipo, isso aqui é um ser humano, né? Tipo, vamos tirar essa etiqueta e tudo mais, isso aqui é um ser humano, por mais que ele faça isso e isso aquilo, dentro desse contexto faz sentido ter essa visão. Eu passo a me incomodar um pouco menos, né? Passo a entender um pouco melhor e aí consigo ser algum agente de mudança se eu quero militar, né? De alguma forma. Tipo, porque eu consigo entender qual que é o ponto de partida daquela pessoa. Porque às vezes o ponto de partida é muito diferente do teu.
É.
Pra gente ter determinados conhecimentos e informações, a gente também tem um privilégio, né? Do tipo, de ter aquela informação, de poder, sei lá, tipo, tá mais avançado em algum tipo de discussão mais progressista, que olha mais pro meio ambiente, pra sustentabilidade, sei lá, todos esses pontos.
Uhum.
Mas aquilo é uma preocupação importante pra aquele grupo, né? É, pro grupo que tá ali, que tá E eu sei que essas discussões são importantes, mas a gente está em níveis de maturação diferente para todas as discussões. Sim. Até em caminhos diferentes. Talvez a pessoa quer chegar no mesmo lugar que você, tipo, sei lá, sustentabilidade, né? Mas está indo por outro caminho. A gente ficou tão preso no nosso formato que não ouviu o outro, e da mesma forma, tipo, o outro ficou tão preso que não ouviu o nosso. Então, acho que essa integração, um pouco de, tipo, de lidar com o limite das bolhas, ainda mais quando a gente fala de um assunto, né? No meu caso, marketing, né? Eu falo de marketing, tipo, pode ser que tenha gente que tenha uma visão, já tem uma visão ali embutida, né, de valores dentro do meu marketing, mas, tipo, vão ter pessoas diferentes ali, que vão encarar meu conteúdo de um jeito, de outro, e são vários ecossistemas, né, que estão vivendo realidades diferentes, porque eles não estão sob o mesmo céu, né, não sei se, talvez sob o mesmo céu, mas não sob a mesma nuvem, né, tipo, o clima é diferente lá, né? Ó, tem gente agora passando calor, tem gente agora ouvindo isso e passando frio, tem gente ouvindo isso agora e, tipo, e sei lá, teve um dia horrível, teve alguém que teve um dia muito bom. E essas mensagens, elas vão modular também a partir disso, né? Tipo, a partir dessa percepção diária, e que é a percepção diária que acontece dentro daquela bolha, daquele universo particular e individual. Aí é ainda mais imprevisível, né?
Tipo,
que é tentar prever o que a gente pensa, né? A gente não consegue nem saber como a gente vai se sentir. Imagina prever o que o outro tá querendo falar e tudo mais. Então, eu acho que é bem comum a gente assumir, né? Justamente porque a gente tem que se proteger, né? É natural. Tipo, isso não é comum pra mim, vou me proteger. Não é comum eu pegar um táxi, eu vou me proteger. Não é comum eu fazer tal coisa, eu vou me proteger. E quando a gente vê o outro, aí é difícil, né? Porque aí a gente naturalmente faz aquilo que a gente já falou no episódio de comparações, compara. É porque a gente precisa justificar, né? Julgar. Tipo, isso é um mecanismo natural nosso, não tem como desativar, né?
É.
Vou desativar meu julgamento, vou desativar, tipo, meu preconceito, vou desativar, tipo, tudo isso. Pode desativar por um tempo, mas não por todo o tempo. Então, eu acho que isso é importante olhar, sabe, tipo, essas diferenças e como que elas são um pouco mais sensíveis do que simplesmente, ó, tem uma bolha gigante aqui que todo mundo faz parte. Não, tem ecossistemas muito pequenininhos.
É, cara, e eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes, assim, quando se trata desse assunto, é pensar que cada ser humano vai ser um pacote de bolhas. Isso não quer dizer que essas bolhas nunca vão mudar, eles podem, sabe, variar de uma bolha para outra, podem estar numa interseção, pode estar mais para um lado, mais para um polo do que para outro polo, mas é muito legal a gente pensar que todas as relações que a gente tem, qualquer pessoa que a gente se conecta com, a gente normalmente se conecta porque a gente se identifica, né? A gente tem algum elemento de pertencimento, alguma coisa, uma interseção grande. E às vezes a gente se choca, né? Quando a pessoa quebra um pouco o padrão. Porque a gente esquece que no final essa pessoa pertence a bolhas diferentes. Ela pode concordar em muita coisa com a gente, mas às vezes vai ter um ponto que não vai ser tão alinhado, assim. E eu noto que hoje em dia existe muito essa tendência do afastamento, né? Do tipo, caraca, essa pessoa disse essa coisa, peraí, sabe? E por que que a gente, sei lá, às vezes não tenta dialogar, não tenta entender, né? E simplesmente, como você disse, né? Tem momentos em que é importante a gente se posicionar e falar, olha só, pô, isso aqui não é maneiro ou etc. E tem momentos em que a gente meio que entende, tá, cara, infelizmente, né, essa pessoa tem essa característica aqui que eu não curto, mas sei lá, a gente é amigão, sabe? Eu acho que nesse caso, até desse exemplo da minha viagem, foi interessante, assim, esse lance do esse próprio exemplo do táxi, ou outros momentos, assim, sabe, em que, por exemplo, esse meu amigo, eu sei que ele presta muita atenção, ele julga muito a questão de dinheiro. É impossível você falar pra ele que você comprou alguma coisa sem ele perguntar pra você quanto custou aquela coisa, e ele vai ter uma expressão de reação depois, sabe, ele vai ou fazer uma cara de, eu acho que isso foi uma boa escolha, ou ele vai fazer uma cara de, eu acho que isso foi uma escolha ruim. Então é interessante porque eu já entendi que ele tem essa característica, né, e por saber disso, tem momentos em que eu ativamente escolho, assim, eu não vou falar que eu comprei alguma coisa, ou não vou falar alguma coisa nova, porque eu entendo mais ou menos esse comportamento dele. E eu opto, assim, como é uma coisa que meio que me incomoda, muitas vezes, eu penso, cara, eu não vou comentar, sabe, tá tudo bem. Eu entendo que ele é um pacote de etiquetas, ele é um pacote de comportamentos, assim.
Talvez seu amigo seja muito bom quando você precisar comparar produtos, né, e você quiser realmente pechinchar.
Exatamente.
Talvez ele seja o cara pra conversar sobre pechincha, sabe? Tipo, não,
esse é o cara da pechincha.
Mas, cara, mas é exatamente isso. Eu acho que no momento em que, tipo, ah, eu de fato, assim, tô querendo super, 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 sabe, no detalhezinho da coisa, ele talvez possa ser uma pessoa útil, embora na hora de decidir mesmo, né, o que, que a gente valoriza num produto ou outro, talvez a gente tenha essa divergência. Mas é muito interessante, assim, observar que, cara, eu entendo, ele é uma pessoa, e cada pessoa tem uma pluralidade de bolhas, sabe? A gente é muito, muito diversificado em termos de interesses e gostos, etc. Então, eu acho que numa sociedade que hoje em dia tá muito online, tem muitas diferenças, sabe? Que a gente espera uma certa previsibilidade da outra pessoa, e começar a entender que sim, vão ter certas etiquetas que às vezes vão nos surpreender, sabe? Vai ter alguém que vai quebrar um padrão. E isso não quer dizer que aquela pessoa vai se tornar uma pessoa má do nada, sabe? É legal tentar entender um pouco do lado dela, entender a motivação por trás dela, entender o quanto que vale a pena dialogar e etc, sabe? Eu acho que muitas vezes isso é muito importante. Mas, sabe, nesses momentos, assim, por exemplo, do meu amigo, eu entendo que, sei lá, cara, tudo bem, sabe? Eu consigo conviver com isso. Senão não é uma coisa tão, tipo, absurda a ponto de eu, cara, não quero conviver com um cara só porque ele tem esse tipo de comportamento, sabe? Eu adoro conviver com ele.
A tolerância, ela é complicada, né? Porque eu acho que em momentos de recuperação, a gente vai estar... Tá, recuperação do tipo que a gente está mais machucado, que a gente não está bem. É bom a gente estar na nossa zona de conforto, né? Nesse sentido, tentar não ficar batendo ali naquela tecla, né? Até as emoções, tipo, ganharem um lugar que elas estão mais assentadas. Porque vai acontecer, né? Tipo, a gente vai ficar com raiva, a gente vai sentir tristeza, a gente vai se decepcionar, a gente vai ter todas essas emoções. Isso é inevitável, né? Não é uma coisa que a gente escolhe, tipo, vai rolar. Enquanto você estiver vivo, você vai sentir, né? O mundo. Você vai reagir a ele, né? As coisas que te aparecem. E eu falo isso de um lugar do tipo, sempre foi muito difícil pra mim ficar nesse lugar onde eu não falava, sabe? Tipo, onde eu segurava a onda, assim, do tipo de... Falar assim, pô, não vou tentar, entre aspas, corrigir essa pessoa, né? Do tipo, eu não sou responsável pela vida da outra pessoa. Ela fez as escolhas dela. Eu não tô aqui pra salvar ninguém, sabe? Tipo, e não falo isso, tipo, porque eu não queria, né? Eu queria, na realidade, mas eu não tô aqui pra ser, tipo, pra mexer na liberdade do outro, né? De expressar, de sentir, de viver o mundo do jeito que aquela pessoa quer viver. Mas, ao mesmo tempo, quando aquilo começa a afetar a minha forma de viver, né, e a gente começa a se afetar, aí fica difícil, né, tipo, manter uma relação. Isso pode acontecer só de uma via, né?
Sim.
Uma pessoa não tá conseguindo mais, né? E às vezes fica difícil pra você entender, né? Porque aquela pessoa não consegue mais. E ela, vou dar um exemplo, ela decide falar de um exemplo que é mais comum de todo mundo, é parar de se seguir, né? Porque às vezes tem esse momento, né? Tipo, nossa, tal pessoa parou de te seguir ou qualquer coisa do gênero. Cara, aquilo foi um movimento dela, foi uma escolha dela. E aquilo tem a ver com ela, com as decisões que ela tá tomando pra aquela pessoa. E que bom que ela tem liberdade de tomar essa decisão contigo, de se afastar. Porque esse relacionamento não, pode até estar tóxico agora, mas não vai ser abusivo. E é natural que a gente entre em alguns ambientes de toxicidade, porque a gente, em algum aspecto, alguma característica do outro bate numa nossa, né? Que às vezes tá muito rígida, né? Tá difícil, tipo, ela é importante pra gente, ela é nova, né? Tipo, vou dar um exemplo, né? Quando a gente tá apaixonado e aí tá, tipo, visando muito uma pessoa e esquece do mundo inteiro, né? Tipo, aquela pessoa é a mais perfeita do mundo, né? Pra você, naquele momento inicial. Aquilo ali é uma cegueira proposital, diríamos assim, pra você, tipo, conseguir se apegar, né? Àquela ideia, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa com uma ideia, a gente vai começar ela muito mais intensa, muito mais, tipo, nossa, isso aqui é a vida, sabe? Quando eu comecei a viver viajando, eu achei que eu tinha que botar todo mundo pra começar a viver viajando, que abrir a cabeça de todo mundo. Não, isso aqui é o jeito. E eu vi que não, sabe? Tipo, eu vi que mesmo pessoas que viajam, abrir a cabeça é uma escolha em qualquer lugar da sua vida.
Sim.
Seja viajando ou não viajando. Tem gente que viaja e não abre a cabeça, cara. E tem gente que não vai ser viajando que vai abrir a cabeça e às vezes viajar vai ser uma fuga. Então, olha que loucura, né? As coisas podem significar a mesma coisa que a gente bota esse símbolo, né? Do tipo, da história que tem uma moral, né? A pessoa saiu, viajou e voltou diferente, né? E não, as experiências, elas são individuais, elas mudam, né? Pra cada contexto que cada pessoa viveu, né? Tipo assim, a tua história, em quais bolhas você passou, vai formar quem é você, né? Tipo, as decisões que você tomou dentro das bolhas que você conheceu. Mas ainda tem muita bolha pra conhecer e tem muitas versões de como praticar determinadas coisas de formas diferentes, né? Como praticar sustentabilidade, por exemplo.
Sim.
Foi um exemplo, né, que a gente deu, do tipo, dá pra praticar de várias formas e de vários níveis, em várias possibilidades diferentes, né? Quem tem mais recurso, quem tem menos recurso. Então são contextos diferentes que tem que ser contabilizado se a gente quiser fazer uma análise, tipo, pensar demais sobre alguma coisa,
sim,
né? Tipo, quiser, tipo, ah, não, deixa eu pensar aqui o que tá acontecendo de problema, meu Deus do céu. Pô, lembra que tem um contexto muito mais complexo que se você quiser, você tem que investigar muito, que talvez não valha a tua energia, sabe? Tipo, entender qual que é o contexto de todas as decisões da outra pessoa, sabe? Tipo, por que ela fez aquilo outro. Não, ela tem a liberdade dela de tomar essas decisões. E às vezes as decisões são tomadas num momento muito pequenininho e a pessoa não teve muito tempo pra pensar, ou ela nunca parou pra pensar naquela decisão, ou você nunca parou pra pensar naquilo de uma outra forma. Então, eu acho que isso entra um pouco no tema das conversas difíceis, né, que eu falo lá no episódio 27, que eu falo que tem uma coisa importante pra mim, né, que quando começa a interromper a minha vida, né, que eu acho que é uma conversa importante de ter, né? Quando eu começo a sentir muito emoção, eu fico mal. E às vezes, o que tem acontecido, né? Eu falei lá naquela época, que às vezes eu não consigo ter a conversa também. Que pode ser essa possibilidade. E que eu vou ter que ficar em paz, porque também foi uma decisão não conversar da outra pessoa, né? Nesse sentido. E que isso é o jeito que tá resolvido pra ela. Que não é o que significa o que tá resolvido pra mim. E eu tô aprendendo isso agora, do tipo... O silêncio também é uma resposta viável, né? Da outra pessoa, do tipo... Não quero mais falar contigo, me afastei. Beleza, respeitar essa decisão também é importante, sabe? Acho que isso tira o peso da responsabilidade nossa de estar causando coisas aos outros o tempo todo, sabe? Porque como a gente cria muito, a gente produz muito, a gente fala muito, dá uma sensação de que tudo, a gente é responsável por tudo isso que a gente tá criando, sabe? Botando no mundo e, tipo, é muita coisa pública, né? Tipo, é muito conteúdo, é muitas apostas que a gente faz, né? E pode ser que a gente erre para determinadas bolhas, pode ser que a gente acerte muito bem para várias bolhas, e pode ser que alguma dessas milhares de coisas que você criou, uma delas não pegue bem. E aí a gente fica ali, naquela, tipo, postei, sei lá, 300 coisas, criei, tipo, 30 newsletters, 40 episódios de podcast, e num deles eu falei numa coisa e alguém vai tirar aquilo do contexto e vai se sentir mal com aquilo. Acontece. Uma coisa é quando você é consistentemente criticado por uma coisa. Outra coisa é quando você é pontualmente criticado por alguma coisa. Provavelmente quando você é pontualmente criticado é porque algum limite de uma bolha esbarrou ali, sabe? E aí quando eu acho que a crítica é mais contundente, né? Mais social, diríamos assim, tipo, com um volume grande, acho que faz sentido você repensar, né? Se fizer sentido pra você. Eu acho importante, né? A gente olhar pra sociedade. Mas eu acho que esse feedback único que a gente fala que é importante também, positivo, né? Às vezes o negativo também ganha um peso muito grande. Sabe? De achar que tá todo mundo pensando daquele jeito, né? Mas lembre, é muito mais fácil alguém reclamar do que falar algo bom de você, quando a gente fala de métricas. Isso é um viés nosso, assim, tipo, é muito mais natural a gente falar quando a gente tá incomodado do que quando a gente tá feliz.
Com certeza.
Quantas vezes você expressou a sua alegria pra gente, né? E eu não tô falando isso pra você fazer isso agora, do tipo, de ter ouvido, ter tido algum insight. Não, às vezes você saiu pra criar e fez até um post depois do Pode Crer, sabe? E, meu, tô felizaço que você fez isso. Mas se alguma coisa te incomodasse, como o né, ou algumas outras coisas que a gente fala aqui e repete, isso incomoda algumas pouquíssimas pessoas e que eu não vou deixar de fazer porque talvez seja mais difícil para eu criar, né? E que vai bater em algumas bolhas que, para aquela pessoa, uma comunicação formal com uma dicção perfeita pode ser entendida por todas as pessoas do universo.
Uma voz sexy.
Ou se eu fizer uma voz mais sexy, assim, e meio arrastadinha, talvez seria a melhor forma de fazer um podcast. Não sei. Essa é a minha forma mais autêntica de falar. E eu escolhi ela pro Pode Crer. É o jeito que eu converso mesmo. Pode ser que algumas pessoas não concordem com esse tom. Mas é mais fácil ouvir pessoas falando do tom do que necessariamente elogiando. Talvez. Não sei. É natural que tenham mais pessoas gostando e algumas poucas vieram falar pra você, e tem algumas poucas pessoas não gostando e uma ou outra veio falar pra você. Então, mais ou menos, fazer essa proporção pra ficar um pouco mais tranquilo, né? De que não é porque alguém te fez uma crítica, se aquilo não é repetido, não é contínuo, aquilo lá não é uma percepção de todos. É a tua bolha ou a tua forma de pensar que esbarrou em outra bolha. E explodiu. Natural.
Eu acho muito interessante, cara, você trazer esse lance das conversas difíceis, porque eu lembrei de uma que eu tive que ter por causa desse lance de bolha também. Novamente, é um amigo que eu conheci aqui no exterior, e ele tinha, infelizmente, esse hábito de... Sempre que alguém fazia uma coisa meio, sei lá, meio doida, meio idiota, assim, ele fazia essa pergunta que, sei lá, me deixava muito, 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 tipo, incomodado. Ele perguntava pra pessoa, cara, você foi abusado quando você era criança? Alguma coisa assim. E isso é uma coisa muito, muito... intensa, sabe? E eu reparei que ele fazia isso continuamente. E isso foi uma conversa difícil que eu tive que ter com essa pessoa. Porque eu pensei, cara, eu gosto muito dessa pessoa, mas essa característica aqui pode machucar muita gente, sabe? Isso pode machucar muita gente. Então eu meio que tive que ter essa conversa difícil, assim. Só comentei, cara, você já parou pra pensar que isso pode de fato ter acontecido com alguém que você fala isso, sabe? E foi uma coisa horrível. Enfim, não tem nem que entrar em detalhe nessa questão, sabe? Só que assim, na bolha onde essa pessoa foi criada, talvez essa forma de reagir a essa situação era comum. E não era um vício de linguagem, né? Por exemplo, a gente falou aqui que a gente já recebeu mensagem que... Ah, eu falo muito tipo, eu falo muito sabe, eu falo muito né. Cara, isso é uma coisa que não vai machucar, sabe? Isso pode incomodar, assim, algumas pessoas. E naquele caso, eu senti muito uma necessidade, sabe, de ter essa conversa. Eu senti que foi aquele momento que passou da bolha, mas que vai machucar outro ser humano. Então, acho que entra muito nessa questão também, né? Quando é o momento de fazer isso. E na hora de fazer, a conversa que eu fui, não fui atacando o cara, sabe? Foi uma conversa bem empática, assim. Eu tentei colocar ele pra pensar em como seria ser um outro ser humano que recebeu aquele tipo de comentário, sabe? E isso ajudou porque é lindo ver que ele não faz isso hoje. É uma pessoa que eu mantenho contato até hoje. Eu fico muito feliz de ver, sabe, que a pessoa teve essa mudança, assim. E, novamente, é uma coisa que eu podia ter simplesmente pensado, ah, não, faz parte desse pacote, mas eu não consegui não fazer, sabe? Eu precisava ter aquela conversa. Então, acho que é interessante pensar nisso.
Casos de sucesso do Pode Crer.
Casos... Cara, isso é muito bom. Casos de sucesso do Pode Crer. Pois é, cara, eu gosto muito desse tema. Eu acho que esse assunto de bolhas é uma coisa que é muito subestimada. E, novamente, cara, vai ficar cada vez mais difícil a gente ser cercado por algoritmos, tem... muitas redes sociais que nos mostram mais do que a gente quer ver, que fica cada vez que é mais raro a gente ver coisa de gente que a gente discorda, né? Acho que fica mais difícil também encarar essas coisas. Porque vai ficando mais raro, vai ficando mais difícil. Então, quando elas aparecem, você fica tipo, uou, a gente meio que tem que voltar a exercitar esse músculo de certa forma.
Eu acho que sim. Acho que a gente tem que sair daqui com um aprendizado da tolerância um pouquinho, assim, né? Do tipo de botar um grauzinho de tolerância a mais pra entender o contexto do outro. E se não for aberto o contexto, beleza, tá tudo bem se afastar, né? É uma escolha, mas eu acho que dá essa oportunidade de troca, né? De entender, nem que seja por uma questão de pesquisa antropológica, do tipo, deixa eu entender como é que aquela bolha se comporta, né? Pra você ter uma opinião mais clara, mais dividida, mais estruturada, né? Sobre por que você escolhe ou não. Porque eu acho que a gente ainda toma muitas decisões e faz parte do nosso cérebro, que é o jeito mais econômico de pensar, né? Baseado nos preconceitos, ou seja, baseado nos conceitos que a gente foi criado. Que são os conceitos anteriores ao conceito de conhecer algo novo, né? Algo novo pra gente. E esse contexto vai depender sempre da tua história. Então, se você foi criado em favela, se você foi criado em cidade ou na área rural, você vai ter experiências de mundo já bem diferentes aqui no Brasil. E isso já molda a forma como você pensa, como você se protege, se as pessoas são mais violentas ou não são, sabe? Então, isso muda a comunicação, né? Eu não falo isso de novo pra passar pano pra ninguém, não é tipo, não, agora todo mundo é bonzinho, não sei o quê. Não, tem gente que tem boa intenção, mas tem um comportamento ruim. E não é aquela boa intenção, o inferno tá cheio. Pode ser que esteja, porque tem muita gente que tem intenção ruim e usa da boa intenção, mas não vamos pensar nisso. Não é nossa responsabilidade. Se a pessoa tá mentindo, ela vai sofrer já, sabe? Tipo, já vai dar merda na vida dela. Tipo, pode deixar que, tipo, isso não é uma coisa que dura, sabe? Tipo, não é uma coisa que se mantém. Tipo, porque as pessoas começam a perceber, se afastarem naturalmente, se sentirem menos seguras, como você também vai se sentir. Então, o isolamento, né, já é uma penalização suficiente, né? Tipo, nesse sentido. Então, a gente não precisa piorar isso. A gente precisa, se a pessoa quiser sair daquele lugar e ir pra outro, como foi o caso do teu amigo, né? Ele vai fazer. Se ele tiver a boa intenção, né? Então, a boa intenção, ela é respondida com ações, né? Quando a conversa, ela tem um resultado e a pessoa decide mudar. Se ela não decidir, eu acho que, beleza, faz sentido dar o afastamento e tudo mais. Ou entender qual é o melhor público pra você falar, né? Tipo, que... putz, é essa galera aqui que entende mais esse contexto, porque galera que nunca trabalhou em marketing de empresa não sabe disso, que é uma bolha completamente diferente do marketing digital, tipo, na boa elas não são nada parecidas, assim, tipo, eu tomei um susto quando eu cheguei no marketing digital, digo, esse de rede social, né, da galera que tem a galera perfil bombado, que faz, tipo, reality show, é um negócio bem showbiz, né, é um negócio bem, assim, cara, na galera do marketing todo mundo é mais quietinha, tá ligado? Tipo, tem as festas malucas, tem um happy hour, mas é muito menos palco, né? Tipo, eu não tô falando isso agora como algo ruim ou bom. É uma característica. Então, aqui pra ser ouvido, você tem que falar algumas frases de impacto. Lá, não. Você tem que mostrar uma planilha bem estruturada, sabe? Tipo, são formas de convencimento muito diferentes. E se eu mostrar uma planilha bem estruturada pra minha audiência, ninguém vai entender, sabe? E é uma coisa que eu tenho que aprender. Né? Tipo, se eu quero melhorar pra aquela audiência, né? Se eu tenho uma boa intenção com aquela audiência, eu tô disposto a aprender. Mas tem coisas que a gente não tá, e aí a gente vai reorganizando as bolhas aí ao longo do tempo. Muito obrigado, Thiago. Foi uma conversa bem gostosa.
E esse foi o Pode Crer número 40. Se você curtiu esse assunto das bolhas, você também pode visitar o episódio 10 lá atrás, se você ainda não escutou, onde a gente começou a desenvolver sobre esse assunto. Eu genuinamente acredito que é um dos tópicos mais subestimados, assim, que a gente não conversa muito sobre na internet, que são absurdamente importantes. E se você quiser continuar trocando essa ideia comigo ou com o Lucas, você me encontra online pelo @tira.do.papel. Você encontra o Lucas no @botanarua. E a edição desse podcast foi feita pela Gigi. A Gigi, que faz parte do coletivo MUF, que você encontra pelo @MUF com dois Fs, .co. Tudo isso está na descrição do episódio. E até a próxima. Até o episódio 41. A gente passou o marco do 40, cara.
Passou. Eu não sei, 40 tem alguma coisa importante. É a idade? 40 é um número... Não sei, parece um número importante.
É um podcast 40.
Isso, verdade, 40.
Cabelos grisalhos agora, não. Nesse podcast.
Quarentena, caralho.
40, é quarentena. Isso.
A gente sai da quarentena no episódio 40. Eu acho que é essa a mensagem. Será?
Eu toquei a música do Ayrton Senna do nada.
Do nada ele aparece com seu capacete. Saímos da quarentena, Thiago. Quarentena.
E rima com Ayrton Senna.